Boa tarde a todos. Permitam-me que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento e de saudação ao Sr. Professor Dr. Rui Namorado, pela gentileza que teve de se deslocar até à Assembleia da República, ao grupo de trabalho que na especialidade está a tratar da questão das alterações que foram apresentadas ao Código Cooperativo. Agradeço-lhe muito os seus contributos, de certo serão muito válidos e pertinentes, e iremos funcionar, o Sr. Professor já conhece, dar-lhe inicialmente a palavra e posteriormente os senhores deputados, a senhora deputada, colocarão as questões, se assim entenderem, voltarei a passar-lhe a palavra para poder responder. Bem-haja mais uma vez, quero ter a gentileza, Sr. Professor.
É sempre uma honra e um prazer voltar à Assembleia da República e especialmente podendo, de algum modo, em maior ou menor medida, ter alguma utilidade. E, portanto, não tenho que me agradecer, eu é que agradeço esta oportunidade de participar, embora de uma maneira indireta e limitada, no trabalho da Assembleia. Indo diretamente ao assunto, no fundo, nestas alterações, o que está em causa são duas questões. Uma é determinante, e é que envolve a infração ao princípio, do princípio democrático que integra a identidade cooperativa. Essa infração resulta de se ter admitido o voto plural nas cooperativas do primeiro grau. Esta infração, portanto, esta questão, que envolve uma infração, é uma porta necessária para ser sequer pensável a segunda questão que se levanta, que é a entrada como membros de cooperativa, não cooperadores, com base na sua qualidade de investidores, mas de investidores não obrigacionistas, porque investidores obrigacionistas já existiam, não era necessária esta alteração. Portanto, sem a infração inicial, a segunda questão não se põe. Mas a infração inicial tem um particular relevo no caso português. É que a ordem jurídica portuguesa é a única que eu conheço que dá força jurídica ou constitucional aos princípios cooperativos. Portanto, noutras ordens jurídicas, desrespeitar os princípios cooperativos é uma opção ao dispor do poder político conjuntural. No caso português, desrespeitar os princípios cooperativos infringe o que a Constituição consagra. Aliás, isto é bem evidente pelo facto de nós termos já, na nossa ordem jurídica constitucional, um exemplo de um tipo de cooperativas que, do ponto de vista histórico, é um tipo de cooperativa que envolvia, na sua própria gênese, um desrespeito limitado de alguns princípios cooperativos. Essas cooperativas tinham existência histórica e foram introduzidas à ordem jurídica portuguesa durante os anos 80 e ficaram fora do setor cooperativo constitucional porque exatamente não respeitavam os princípios. E de tal modo isso foi evidente que o legislador constitucional, em 1997, introduziu um acréscimo no texto constitucional que permitia que as cooperativas com participação pública pudessem não respeitar todos os princípios cooperativos na medida da sua especificidade. Portanto, o legislador constitucional entendeu que só se podia restringir o caráter obrigatório dos princípios cooperativos através da sua própria decisão, mostrando, portanto, que não há nenhuma relatividade, nenhuma legitimidade para se fazer uma operação dessas sem o consentimento do legislador constitucional, portanto, sem uma decisão de alteração da Constituição. E, portanto, não cabe neste setor quem desrespeitar. Isso parece-me que, evidentemente, que isto não é o argumento essencial. O argumento essencial é a própria realidade dos textos, mas a própria A Assembleia da República, na Revisão Constitucional de 97, valorizou e teve essa visão. Aliás, se isto assim é, se mesmo sendo o protagonismo público que estava aqui em causa, e portanto não qualquer valorização de interesses setorizados, interesses particulares, mas o interesse, mesmo assim, para haver uma restrição aos princípios cooperativos, mesmo com causa pública, foi necessária a revisão constitucional. Muito mais, é, se o que estiver em causa é a comunicação com um setor privado. Esta, a imperatividade dos princípios cooperativos, é, portanto, tem a força constitucional entre nós, e é inequívoca, e não é, e os princípios cooperativos não são frases, não são títulos, que depois podem ser preenchidos. Os princípios cooperativos são pequenos textos, bem calibrados e bem pensados, nomeadamente na formulação mais recente, que é de 95, resultou de um processo de mais de uma década, que envolveu inquéritos por todo o mundo, e envolveu conferências diversas, textos preparatórios, para se saber em que medida é que se alteravam os princípios da versão de 66. Portanto, não é uma... São regras aleatórias, nem são sequer textos fixos. São textos que foram reapreciados periodicamente desde a sua origem no século XIX. E, portanto, e foram reponderados nos anos 30, nos anos 60 e nos anos 90, o processo durou mais de 10 anos. Mas se alguns dos princípios podem ter formulações que são abertas, exatamente porque são princípios, eles têm indicações que são inequívocas. E uma das indicações que é inequívoca é a de um membro, um voto. E é tão inequívoca que no próprio texto dos princípios se põe que a regra deve ser democrática e depois abrir parênteses, um membro, um voto. Portanto, a Aliança Cooperativa Internacional entendeu que não se devia aqui deixar margem para qualquer dúvida. É certo que tem havido aí uns textos a circular com o pseudo-argumento de que há uns doutrinadores que relativizaram, comentaram os princípios e, portanto, dando a entender que os comentários doutrinários aos princípios existentes mostram que eles já não estão em vigor. Ora, a realidade é o seguinte, como há pouco disse, as alterações aos princípios cooperativos resultam de processos que têm textos doutrinários, discussão exatamente dos princípios. Mas uma coisa, são os textos doutrinários que preparam a discussão final, que será quando estiver amadurecida, ainda não foi amadurecida o suficiente, mas a realidade é que o texto de 95 não sofreu alterações. Foi objeto de comentários, não sofreu alterações. Mas mesmo esses comentários têm um sentido em países cuja ordem jurídica não torna imperativo estes princípios e, portanto, é um espaço de debate político aberto, doutrinário. No caso português, trata-se de textos que têm valor jurídico e, portanto, não podem ser considerações doutrinais que são fonte que substitua o texto dos princípios. Portanto, a doutrina não é fonte de direito como se ensina nas primeiras aulas dos primeiros anos de direito. Portanto, esses argumentos que às vezes são aduzidos aí em pareceres e posições são equívocos ou são o único instrumento, o único argumento possível de quem não tem outros. Portanto, aqui é inequívoco que este princípio, com a expressão um homem, um voto, um membro, um voto, para as cooperativas do primeiro grau, é absolutamente inequívoco. Portanto, a própria, o pô-lo em causa da Constituição tem o efeito que tem qualquer desobediência à Constituição, mas tem o efeito direto, não é? Tem as consequências diretas, mas tem o efeito deslegitimador geral, porque uma coisa que se vai desobedecendo aqui perde capacidade vinculativa. Portanto, no fundo, a relativização da Constituição, seja a que pretexto for, eu acho que é uma coisa negativa. No que diz respeito à entrada de investidores acionistas, os investidores obrigacionistas já existiam e estão perfeitamente acomodados dentro das regras, dentro do código, dentro da legislação e dentro da prática. Que só tem sentido, só é sequer pensável, se estiver em vigor o voto plural. Portanto, o voto plural, no fundo, é um instrumento, mas é um instrumento que vai para além deste objetivo, mas este objetivo de admitir investidores acionistas não é possível, não é possível, não é pensável com realismo sem admitir o voto plural. Mas este princípio é um elemento de forte perturbação, porque as cooperativas são uma entidade que tem uma estrutura própria, específica, distinta. A cooperativa não tem uma estrutura adequada à distribuição de remunerações de capital, ou sejam juros. Como sabemos, as sociedades comerciais é o contrário. Os juros são proibidos. Mas o Código Cooperativo, e aí espelhando o que é a regra do regime económico, os juros são admitidos. Pois podem ser distribuídos ou não, isso é uma decisão de cada entidade. Portanto, os excedentes cooperativos, aquilo que são excedentes, são apenas, não dependem do capital, dependem do volume de operações de cada contribuinte. Portanto, o capital investido nas cooperativas nem é fonte de poder, nem no fundo a cooperativa é uma maneira de reproduzir o capital. É uma maneira de o utilizar, mas não de o reproduzir. Portanto, a proteção dos investidores extracooperativos como obrigacionista existe no Código. Estão protegidos. Pode-se disso devem estar mais, eu julgo que eles estão protegidos no limite e nunca tem sido evocada uma falta de proteção deles para a sua ausência. Portanto, isso já existe, não está em causa. Mas a distribuição de dividendos como expressão de lucro contraria, portanto, estruturalmente o próprio regime económico das cooperativas. Portanto, mesmo que porventura não houvesse o problema da administração democrática, tínhamos o problema do regime económico das cooperativas, que tem uma estrutura que não acomoda a distribuição, a remuneração do capital através da fórmula dos lucros. Aliás, de uma maneira um pouco menos relevante, a incongruência deste tipo de soluções em face da estrutura da própria realidade cooperativa está patente numa outra circunstância. Uma das coisas que existe para a acomodação dessa entrada dos cooperadores capitalistas é uma incongruência, mas é o que é, é uma certa proporção como limite. Mas essa proporção é uma, embora se possa conceber, do ponto de vista da estrutura cooperativa, é uma impossibilidade lógica, porque uma das regras básicas da cooperativa é o princípio da liberdade de adesão, da chamada vulgarmente porta aberta, o que significa que podem estar sempre a entrar e a sair cooperadores. Não há uma mudança estrutural para viabilizar a entrada ou a saída dos cooperadores. Têm regras, mas não dependem de nenhuma decisão formal. Dependem apenas de um funcionamento que acomode conforme o tipo de cooperativa, conforme o estatuto. E, portanto, nós estamos a ver que o princípio da porta aberta não é compatível com uma aplicação rigorosa e completa da ideia de uma proporção. Para haver uma proporção tem que haver um... Portanto, nós estamos a ver que estas soluções vão contra os três princípios cooperativos que são estruturantes: a administração democrática, o regime económico e a porta aberta. Mas isto mesmo torna natural que sejam projetadas consequências negativas na própria estrutura, na própria harmonia jurídica dos princípios do Código. Para além daquelas que nós podemos prever agora, muitas delas, como sabem, principalmente os deputados que sejam juristas, muitas coisas nós só as compreendemos quando surgem os casos concretos, às vezes anos depois, não é? Mas daquilo que podemos perceber, há incongruências que já estão na versão atual do Código. Porque este Código foi concebido em harmonia aos princípios cooperativos da continuidade do anterior. Foram introduzidas apenas duas pequenas próteses, estas. E estas próteses é que são uma espécie de aleijões. Mas o Código em geral, tinha o consenso inicial, o Código em geral obedece àquilo que era a tradição cooperativa e aquilo que é a ordem jurídica nesse campo. Mas, por exemplo, as normas de distribuição de excedentes, dificilmente se percebe como é que vão funcionar. Porque, porque, no fundo, a própria distribuição de juros tem uma relação com os excedentes. Ora, os excedentes não são um resultado equiparável ou de uma sociedade comercial. Porque eles resultam de uma decisão, ao fim e ao cabo, política. Se é o nível de operações que condiciona a distribuição dos excedentes, o que está aqui em causa é a administração de uma cooperativa decidir se, conforme o tipo de cooperativa, se os consumidores vão pagar mais ou menos, dentro da sua margem de viabilidade, se vão pagar mais ou menos de acordo com o que ele projeta no plano de estruturação da cooperativa. Portanto, há uma reserva para a cooperativa se manter viva e a desenvolver, isso é calculado e incorporado naquilo que o consumidor paga, mas, porventura, é prudente que se dê uma margem. Às vezes, a vida concreta mostra que essa margem é excessiva. E, portanto, devolve-se ao cooperador aquilo que ele pagou a mais. Se a cooperativa é de trabalho, o problema é daquilo que é parecido com o salário. Se pagou a menos, paga-se mais. O excedente é isso. Portanto, não é propriamente uma questão de eficácia de gestão, é uma questão de decisão política. E, portanto, no fundo, não se está, quando se estão a distribuir excedentes, não se está está-se a devolver aquilo que se pagou a menos ou que se cobrou a mais. Portanto, isto não pode ser. Ora, desta maneira, como é que se vai transformar estes excedentes num elemento determinante da distribuição dos resultados a quem investir, a quem funciona como capitalista, como acionista? Não sei. Porventura, eu não sei se há alguma cooperativa que tenha estatutos aplicados com esta nova alteração. Não sei se o conseguirá. Porque depois também há outro problema, é que, embora, como o Código continua concebido da mesma maneira, foram introduzidos, e como no fundo, os próprios promotores desta iniciativa acham que isto não é uma coisa lá muito boa, põem patamares para impedir exatamente o excesso de protagonismo destes sócios. E esses patamares implicam, portanto, implicam essa proteção, mas também implicam um conjunto de condições que são garantidas aos investidores quando eles investem. Portanto, funcionam nos dois sentidos. Ora, acontece que, exatamente por um sentido de desconfiança relativamente a esses cooperadores capitalistas, introduzem algumas deliberações em que eles apenas têm um voto, em que a regra do voto plural desaparece. E se formos a essa, por exemplo, uma dessas é, por exemplo, a alteração de estatutos. E, portanto, nós podemos chegar a uma situação em que alguém investe numa cooperativa com base num certo estatuto e depois ele é mudado, mas a decisão dessa mudança, ele não vai intervir com os votos que lhe são concedidos, mas vai intervir apenas com o voto. O resultado disto é que, provavelmente, qualquer investidor atento percebe isto e portanto, vai ter este risco acrescido em conta. Mas, por outro lado, Também é difícil de perceber como é que se articula a distribuição, a remuneração do capital a título de acionista, quando, em função daquilo que são cooperativas que têm operações com terceiros. As operações com os terceiros das cooperativas são diferentes conforme o tipo de cooperativa, são, no fundo, cooperadores que funcionam como se fossem cooperadores, mas não são, e esses é que são os terceiros. Portanto, o terceiro, no caso cooperativo agrícola, é um, o cooperativo de consumo é outro, são outro tipo de pessoas. Mas todas as operações que resultam de operações, todos os resultados das operações com terceiros são tratados à parte, tributados à parte, e é impedido que eles sejam distribuídos e aplicados a certos aspectos da cooperativa. Mas aqui uma distinção no caso das operações com terceiros, como é que isto se vai projetar em sócios que são atípicos. Portanto, em sócios cuja remuneração tem uma lógica diferente desta. Bom, não sei, mas depois isto vai ter consequências tributárias até e de organização interna. Porque aqui isso não está previsto e é um complicador. Potencial, talvez haja uma solução qualquer, mas não é uma solução que esteja estatuída. Mas se isto é no plano do desequilíbrio interno causado pelo facto de haver uma lógica global que é infringida em dois pontos, que são pontos que atingem os alicerces. É no aspecto exterior, que às vezes este, embora o outro tenha gravidade, mas é está ao dispor do legislador nacional, pelo menos, tentar resolvê-lo. Nos planos externos as coisas já podem ser mais complicadas. E podem ser mais complicadas porque é visível que as cooperativas e todas as entidades de economia social têm uma lógica que é subalterna nas sociedades atuais. Subalterna não é no sentido de ser inferior. A lógica dominante nesta sociedade atual é uma lógica lucrativa, é uma lógica capitalista. As outras lógicas também existem, mas são subalternas no sentido de ser mais necessária a sua proteção. Porque a proteção daquilo que é dominante é uma regra de funcionamento. A proteção daquilo que é mais frágil é uma regra de sobrevivência. Portanto, o que isto significa é que qualquer desequilíbrio daquilo que sejam as áreas de proteção deste setor é um risco que, porventura, é um risco sistémico e que pode traduzir-se, por exemplo, nós sabemos que mesmo a União Europeia é bastante alérgica, embora seja muito generosa em termos verbais, do ponto de vista estrutural, é bastante alérgica à particularidade cooperativa das instituições de economia social. Há uma pressão recorrente de tentar subordinar às regras da concorrência estas entidades, as cooperativas, quando, no fundo, isso é exatamente o espírito oposto ao da Constituição Portuguesa, que, pelo contrário, constitucionaliza o princípio de proteção. Mas é claro que depois tem outra consequência que eu daqui a pouco já referirei. Mas, portanto, perante isto, o que é que pode agravar esta pressão? É que, dentro das cooperativas, passam a existir investidores que são iguais aos investidores de uma empresa privada lucrativa, do ponto de vista jurídico. Portanto, se a cooperativa for protegida, estão a ser protegidos por essa proteção investidores acionistas que são iguais aos outros. Os outros vão dizer que há aqui uma concorrência que é desleal. Portanto, a pressão vai ser acrescida. E já há alguns indícios, embora indiretos, de que algumas instâncias podem ser sensíveis a este tipo de argumentação. Por outro lado, o problema também da definição de políticas públicas. Se há políticas públicas que se dirigem com discriminação positiva às cooperativas, como em relação à economia social, se, portanto, dirigem-se às cooperativas como discriminação positiva, porque exatamente elas têm regras autónomas que as inibem, algumas coisas, porque a Constituição oferece essa proteção, mas garante um conjunto de comportamentos. Os princípios são também isso. Portanto, se as políticas públicas abrangem na cooperativa entidades que, ao fim e ao cabo, têm o mesmo estatuto que têm entidades do setor privado, então também estão a favorecer. Portanto, as políticas públicas começam a ser discutível se podem abranger cooperativas que tenham dentro de si membros capitalistas. Os outros, quem está fora, pode discutir isso. Pode discutir até em tribunal. E, portanto, há aqui uma área de incerteza. Eu estou-me a alargar excessivamente, mas eu espero agora ser rápido, peço desculpa se me estou a alargar, mas pronto. Mas o risco acrescido é de que estas distorções que podem suscitar, portanto, isto que acontece é o seguinte, é que esta dificuldade, esta discussão da legitimidade desta concorrência. É uma discussão que pode atingir as cooperativas que ponham no estatuto as alterações que consagrem estas diferenças, mas também é possível que mesmo as cooperativas que não queiram isso, mas que estão dentro desse ramo, possam ser envolvidas nisso, com o argumento de que não estão agora, mas podem estar, e, portanto, a vantagem acumulada, portanto, a cooperativa, só as cooperativas sem terem nos estatutos esta regra, pudessem ser discriminadas positivamente, concorria-se à política pública, beneficiava-se dela, robustecia-se a cooperativa e, quando se chegasse mais adiante, mudavam-se os estatutos e aproveitar. Portanto, isto pode ter um efeito perverso não só para a cooperativa que decide a alteração, mas também para as cooperativas que não queiram essa alteração. É um risco acrescido. Mas o outro risco é que pode acontecer que todas estas alterações, com as consequências negativas que eu aqui apontei, com o risco de inconstitucionalidade mais ou menos evidente que invocam, não tenham efeitos práticos pretendidos. Porque já os títulos de investimento não tiveram grande difusão. E, porventura, que este tipo de alterações possa ter resultados positivos é muito duvidoso, em termos práticos, mesmo que todas estas alterações foram consagradas. É duvidoso porque, se se tratar de pequenos investidores, não vai resolver problema nenhum. Portanto, investidores que, no fundo, têm motivações, têm ligado ao seu apego aos ideais cooperativos ou a uma cooperativa concreta e, portanto, é uma decisão pessoal, embora seja se traduza depois de um investimento acionista, mas esses não serão estatisticamente decisivos para preencher esses objetivos. Mas só investidores mais poderosos. Mas os investidores poderosos incorporam na sua posição não apenas uma rentabilização como seria o empréstimo. É o poder também interessa. Portanto, no fundo, se as barreiras são eficazes do ponto de vista de limitar os poderes, o risco que tem é que os investidores que realmente podem ser importantes não são atraídos, a não ser que o objetivo seja outro. E nós estamos dentro das pessoas, mas podemos saber o que aconteceu aqui há umas décadas em Itália, em que foi aberta uma grande estrutura cooperativa que entrava no plano da agricultura a nível transversal e que abriu-se exatamente ao investimento privado neste tipo com uma proporção determinada. E o que aconteceu foi que foi um grande grupo que entrou com essa limitação, portanto, sem ter o poder. O que aconteceu foi, portanto, o funcionamento, não sei, mas sabemos o resultado final. Esse conjunto abriu falência. Quem ficou com tudo foi a tal empresa minoritária. Pode ter sido mero acaso, mas vemos que mesmo a posição minoritária não torna inofensiva. Portanto, eu concluo já apenas... Sim, pronto, eu concluo já no seguinte. Os problemas que levantaram as propostas de alteração, com as intenções todas positivas, porventura não podem ser enfrentados desta maneira. Tem que talvez ter enfrentado estruturalmente através de medidas organizativas que tinham a ver com a banca cooperativa, com os bancos da área da economia social, que em Portugal, desde 1980, estão amputados do que não é agrícola, porque todos os governos e todas as maiorias parlamentares desde 1980 esqueceram-se de preencher a cooperação de crédito, que em termos internacionais é das mais relevantes. Portanto, esse é um ponto. Isso significaria o seguinte, que estes deve-se voltar, estas duas alterações devem ser apagadas, e nomeadamente já agora, já com efeito absolutamente secundário e porventura que não terá subjetivamente a ver com isto, mas há, por exemplo, já um artigo, o número 2 do artigo 44, tem em si uma infração a esta regra. Não é aparente, mas é real, já agora prova-se isso. E, portanto, eu julgo que neste caso este é uma forma É uma ilusão julgar que desta maneira se produzem efeitos positivos, mas é uma realidade que se produz, que há riscos. Portanto, e desta maneira não se procura uma solução realmente definitiva e estrutural que a meu ver, nunca poderá ir por esta maneira.
Muito obrigada, Sr. Professor. Agradeço-lhe os seus contributos e porque há aqui senhoras e senhores deputados que têm um horário que me fazem sinal que têm que ir para outras comissões que, entretanto, já começaram, eu vou de imediato passar a palavra ao Sr. Deputado Nuno Serra, do Grupo Parlamentar do PSD. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar o Professor Dr. Rui Namorado. Começar por dizer que, independentemente dos pontos de vista, voltar a rever o Código Cooperativo é essencial, e é essencial que cada vez mais se discuta, porque nós sabemos as dificuldades por que passam as cooperativas, e é importante ter na ordem do dia este tema, é importante que se discuta, que se debata, que se encontrem soluções, e portanto nós vemos já aqui um ponto positivo em toda esta discussão. Mas também temos essa consciência que é preciso fazer qualquer coisa. Hoje em dia o mundo mudou, as cooperativas também se têm que adaptar, o Código Cooperativo tem que se adaptar. Hoje vemos que sem essas cooperativas a funcionar de uma forma robusta, de uma forma forte, atinge algumas franjas da sociedade, essas franjas que ficam de uma forma muito clara condicionadas naquilo que é a sua ida ao mercado e comprar produtos ou ter acesso a alguns produtos de preço mais baixo, assim como vender os seus produtos e poder ser eles a ter o seu mercado, que muitas vezes lhe é vedado quando falamos de outros tipos de comercialização. E, portanto, sabemos que a cooperativa, e para nós, para o PSD, as cooperativas são essenciais num conjunto de grandes questões e não podemos abdicar delas, nem as podemos deixar cair. Sabemos também que o movimento cooperativo internacional, reunido na Aliança Cooperativa Internacional, também se manteve atento ao evoluir destas realidades. E depois do documento de 1937, já foi revisto em 1966, 1995 e agora temos normas interpretativas, como aqui disse muito bem, em 2015, que vem. Documentários, sim, senhor. Muito obrigado pela correção. Sim. Mas isso mostra que há uma grande abrangência daquilo que é aqueles princípios de valor cooperativos. Há uma grande abrangência, há a querer evoluir, há a não querer ficar fechado naquela redoma, nem que estes princípios e estes valores tenham um caráter tão vinculativo que não permitam as cooperativas evoluir positivamente, crescer e deixar esta franja da população, no fundo, sem essa saída, que é uma saída muitas vezes única para as suas vidas. E neste sentido, eu gostaria de lhe colocar algumas questões. A primeira é quando disse que aqui vimos muitas vezes que aquelas alterações que aqui foram faladas, muitas vezes diz que a lei não as comporta. Tinha que ser alterada a lei por forma e muitas vezes a forma como se organizam as cooperativas para abarcar estas alterações. E a primeira questão que lhe ponho é, sabemos do declínio que existe hoje no setor cooperativo. Se dentro daquilo que é a abrangência dos princípios e valores cooperativos, e sabendo que uma desses princípios e valores é que realmente existam os cooperantes, os cooperadores, que possam manter a sua atividade a funcionar, e sabendo que se continuarmos dentro destes moldes, isto poderá ter um fim, se faz mais sentido então fazermos algumas alterações estruturais para que se abarquem não só estas alterações, mas alterações deste género, para que possamos evoluir o cooperativismo de uma forma mais adequada à realidade hoje em dia, ou se por si só o caminho é retirar estas alterações e permitirmos assim que, eu não queria dizer declínio, porque provavelmente a palavra também é dura demais, mas que continuemos nesta fase difícil e que hoje tiremos a muitas das pessoas, e eu conheço bastantes cooperativas que hoje estão a passar grandes dificuldades, e tiremos a essas pessoas que hoje precisam das cooperativas para sobreviver, lhes tiremos esse pão. Não é? E portanto, neste momento eu acho que existe aqui uma forma de pensar que temos que ser muito equilibrada. Se faz sentido mantermos tudo como está e não mexer e deixar que caiam, e aí estamos a afetar as pessoas, se faz sentido dizer assim, não, vamos evoluir, vamos tentar dar uma nova oportunidade, vamos ver como resulta, e como disse muito bem aqui o Sr. Professor, disse que não saberia se estas alterações teriam algum efeito prático. Mas é preciso que as experimentemos, é preciso que as deixemos crescer para depois percebermos se isso fere, de alguma maneira, aquilo que é o normal funcionamento das cooperativas. A segunda questão era, eu percebo todos os princípios e os valores cooperativos, percebo a questão do voto singular, do voto único. Voto único. Eu não percebo, muitas vezes, quando nós sobrepomos esse princípio, esse valor, a algo muito maior, que é garantir, podendo permitir algumas alterações, permitir que as pessoas, independentemente disso, as pessoas possam ter acesso à cooperativa, e que a cooperativa não morra, não é? Que possam ter acesso à cooperativa, continuar a fazer uso dessa cooperativa por forma a terem o seu modo de vida, a manter o seu modo de vida intacto, e continuar a partir disso nós a termos um setor cooperativo que responde às necessidades do mercado e à realidade do mercado. E, portanto, muitas vezes custa-me entender isto, às vezes gostava de saber se estes princípios e estes valores cooperativos são tão vinculativos ou tão dogmáticos que não permitem, de alguma maneira, algum facilitismo, alguma flexibilidade, por forma a que manter as cooperativas a funcionar de uma forma muito mais positiva, muito mais robusta do que têm feito até hoje. E eu agora peço desculpa que eu vou ter que sair, mas fica aqui o meu colega Álvaro Batista. Eu tenho que ir para a Comissão de Agricultura, sou vice-presidente dessa área e não me posso ausentar. Agradeço muito, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Serra, pelo seu contributo e pelas suas questões. Passo a palavra de imediato à Sra. Deputada Sofia Araújo. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Faça,
obrigada,
por favor.
Sr. Presidente. Cumprimento os meus colegas. Agradecer a presença do Dr. Rui Namorado. Agradecer a exposição e os contributos que nos deixou aqui hoje. Tomamos boa nota de tudo o que referiu. Reitero a importância enorme que o setor cooperativo tem. No entanto, gostaria de referir que o Código foi alterado há relativamente pouco tempo. E que é importante considerar a estabilidade legislativa e que essas alterações em 2015 ainda agora estão a começar a produzir efeitos práticos, pelo que será necessário aguardar um pouco mais para que possamos fazer uma análise crítica dessas mesmas alterações. Não pondo em causa com isto se foram decisões corretas ou não. O Grupo Parlamentar do PS irá seguramente avaliar todos os seus contributos e agradeço desde já para podermos sempre melhorar o Código Cooperativo. Peço imensa desculpa, eu vou ter também que ir para a Comissão de Agricultura. Deixo aqui o meu colega para mais contributos que o Sr. possa nos deixar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Sofia Araújo. Passo a palavra de imediato ao Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria começar por agradecer mais este contributo importantíssimo que o Sr. Professor Rui Namorado traz a esta discussão e não apenas valorizar o contributo e a reflexão que partilhou connosco, mas eu diria mesmo a paciência e a persistência, como nesta discussão em que às vezes, pelo menos aparentemente, reflexões com este valor e com esta importância e até com esta seriedade intelectual, às vezes parece não terem sido merecedores do crédito devido, mas como se fosse sempre esta capacidade que algumas pessoas têm, como se fosse a primeira vez que estão a abordar uma matéria, e com esta persistência e com esta convicção é algo que deve ser saudado até no plano cívico. Porque a abordagem que aqui nos trouxe veio colocar em crise algumas das verdades adquiridas e dos factos supostamente considerados já desde o debate parlamentar que deu origem à lei que está hoje em vigor, aquela alteração ao Código Cooperativo, e há matérias que são objeto de preocupação acrescida que inclusivamente não foram colocadas na discussão na altura e que nós temos que colocar na discussão na altura. E quando nós olhamos para a realidade concreta e para a situação atual, não apenas no contexto nacional, mas desde logo no contexto internacional, eu diria no contexto comunitário, no contexto europeu, no contexto das regulamentações e dos normativos que têm a ver com a política económica, com a adoção e com a aplicação dos fundos comunitários, com as questões que têm a ver com o confronto ou com colocar em crise os princípios da proteção da concorrência não falseada, supostamente, do Tratado de Lisboa, com outras matérias que têm a ver com o princípio da proteção, precisamente ao cooperativismo e às, digamos, às ações e às funções económicas e sociais que o cooperativismo é, digamos, credor do ponto de vista daquilo que o Estado atribui e que a comunidade, que nós todos consideramos que deve ser salvaguardada, é realmente uma matéria que tem que ser colocada em discussão hoje em dia. E em contraponto ao argumento que ainda agora foi dado da questão da estabilidade legislativa e de que ainda é cedo para alterar as alterações, para revogar, digamos, as alterações que foram aprovadas, eu tenho em conta a intervenção do Sr. Professor e concluo exatamente no sentido inverso. Ainda vamos a tempo de poupar algumas, de evitar algumas situações. Porque o teste, ou a experiência, ou o experimentalismo podem ser precisamente o experimentalismo da pior maneira, que é chegarmos à conclusão que afinal havia quem tivesse razão quando dizia que isto podia ser uma ameaça do ponto de vista do próprio futuro do cooperativismo e que em nome do futuro do cooperativismo estaria alguém ou esteve alguém a colocar em causa essa viabilidade ao colocar aqui até o próprio risco sistémico daquilo que o Sr. Professor sublinhou na sua intervenção. Eu gostava de fazer, apesar de tudo, aqui uma referência, porque acho que era uma grande injustiça. Já é uma grande injustiça para connosco quando nós colocamos estas questões relativamente à nossa rejeição por parte do PCP, estas duas próteses que o Sr. Professor mencionou, não é? A questão do voto plural e, por conseguinte, instrumentalmente com o voto plural, depois a questão do membro investidor. Já é uma injustiça para connosco, nas discussões com o tempo contado, quando se atribui aquela falsa intenção de que se pretende deixar tudo na mesma. Não se pretende, e o Sr. Professor deu exemplos concretos na sua intervenção de como não se deve deixar tudo na mesma e como há medidas e ações concretas e decisões políticas que deviam já ter sido tomadas e que podem ser tomadas e que são essas sim estruturantes para uma defesa do cooperativismo e para uma nova vitalidade, digamos assim, do setor cooperativo, que dispensam claramente estas perversões aos princípios cooperativos que têm estado agora a ser adotados por força de lei, relativizando, digamos, os comandos constitucionais. Ora, com essas medidas, como aquela que o Sr. Professor citou, e nomeadamente no plano da área financeira, digamos assim, das condições que nós temos vindo a submeter ao longo dos anos, do financiamento, mas também da atividade no plano financeiro que o setor cooperativo pode ter e das novas vertentes de intervenção e das novas condições para a ação e para a atividade cooperativa neste domínio, nós não podemos aceitar que alguém diga que a opção é fazer estas alterações ao Código Cooperativo ou deixar tudo na mesma. Não pode ser isso. E quem defende que estas não são boas opções legislativas, quem defende que estas não são boas alterações, que estamos afinal estamos de facto a degradar e a perverter os princípios cooperativos, quem assim fala não pode ser acusado de estar a defender que fique tudo na mesma. Pelo contrário. Apresentámos na discussão, ouvimos aqui na discussão, exemplos concretos da sua parte que queremos aqui sublinhar e chamar a atenção para a injustiça de que é alguém dizer que deixar tudo na mesma seria mau. Pois claro que era, mas deixar tudo na mesma foi o que se andou a fazer para dar o pretexto que agora é preciso fazer estas alterações, pervertendo e introduzindo aqui princípios de sociedades comerciais naquilo que não é. É uma pergunta concreta que eu gostaria de colocar ao Sr. Professor e que, de alguma forma, tem a ver com uma matéria que foi aflorada na sua intervenção. Aliás, praticamente foi todas as vertentes desta discussão e tinha também, do ponto de vista das incongruências deste duplo regime ou desta conjugação de regime entre o cooperativismo e os estados comerciais, que é, falou da questão dos dividendos e da remuneração, digamos assim, que não pode de todo obedecer aos mesmos critérios no cooperativismo em relação às sociedades comerciais, e eu, numa matéria relacionada com esta, gostava de lhe colocar a questão do património. A questão do património das cooperativas, porque o património das cooperativas não é dos cooperadores daquele momento. E as decisões que possam ser tomadas afetando o património das cooperativas e aquilo que possa ser o seu destino e uma eventual alienação, uma rentabilização, etc. Com a interferência, com a participação direta de membros investidores, com exemplos concretos como o que o Sr. Professor deu na sua intervenção, relativamente àquilo que depois veio a ser o desfecho de um processo de uma cooperativa que ensoiou de uma empresa, de uma participante minoritário que depois assumiu esse papel no processo, gostava de colocar esta questão do ponto de vista da proteção do património, do próprio capital da cooperativa, que são de várias gerações de cooperadores, inclusivamente é um compromisso da cooperativa para com o seu próprio futuro. Dentro daquele princípio de porta aberta, não há propriamente, digamos, um elenco de acionistas, porque os cooperadores não são acionistas. E como não há um elenco de cooperadores que sejam acionistas, porque há precisamente esse princípio de livre adesão, que é uma questão basilar do cooperativismo, esta preocupação com a salvaguarda futura da continuidade em relação ao próprio património e às decisões que têm a ver com essa matéria, é um ponto que eu gostaria de convidar o Sr. Professor a abordar também na sua resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias, do Partido Comunista Português, pelas questões colocadas. Mais uma vez passo a palavra ao Sr. Professor, se desejar contribuir com a resposta a alguma das questões que foram colocadas. Quero ter a gentileza, por favor, Sr. Professor.
Relativamente ao que o Sr. Deputado Nuno Serra disse, havia aqui talvez duas questões a levantar. Quanto à questão de uma atitude dogmática na defesa dos princípios. Os princípios são relativamente amplos. E o problema aqui não é de dogmática. Agora, o que não se pode é não ler o que lá está. Quando a própria Aliança entendeu que devia pôr lá um homem e um voto nas cooperativas de primeiro grau, isso é uma realidade. E, portanto, não se trata daquelas comentários, não são normas interpretativas, são textos doutrinários que são preparatórios de um debate. Mas o debate das alterações anteriores durou 10 anos. Portanto, isto está em curso. O resultado final não sabemos qual seja. Agora, uma coisa não pode ser, é até chegar a esse resultado final, é ser deixar de haver vinculação dos princípios atuais. Porque uma coisa é substituir um princípio por outro, uma formulação que calibre as alterações, que meça as consequências. Outra coisa é dizer, bom, agora estamos a discutir, vamos desrespeitar isto na medida em que achemos, porventura, com toda a honestidade, que é bom. Bom, isso aí deixa de ter qualquer sentido. Portanto, não há nenhuma alteração aos princípios. Os princípios são suficientemente flexíveis para não se transformarem num constrangimento, são revistos de uma maneira como nenhuma outra instância é revista. E a partir de uma diversidade de perspectivas. Portanto, têm as perspectivas mais diversas dentro delas, as cooperativas sofisticadas, pequenas de todos os continentes. Portanto, a Aliança para a Vida Internacional tem uma implantação mundial e, portanto, isto é bastante caldeado. Por isso é que existem reflexões abertas para se ir medindo as alterações que vão ao longo do tempo. Portanto, a aliança tem, é uma organização não governamental com mais de 100 anos de existência, com amplitude mundial, e, portanto, ela calibra bem a discussão. Portanto, isto é discutido, não deve, do ponto de vista da sua intenção, não quer deixar cristalizar as coisas. Portanto, isto está em marcha. Portanto, não se trata disso, e a Constituição portuguesa e os constituintes, os senhores deputados podem assumir poderes constituintes, e fazer relativamente a algumas cooperativas o que fizeram relativamente às regiões cooperativas. Podem fazê-lo, mas isso é uma decisão que tem que ser tomada. E aí é diferente. Fazer uma alteração da Constituição que permita certo tipo de desvios aos princípios, porque isso fica limitado, calibrado, identificado, e outra coisa é passar por cima das normas existentes. Ora, isso é uma coisa que vai para além, a inconstitucionalidade vai para além do tema. Portanto, é uma coisa em si grave, e isso não se pode iludir na discussão. E nas discussões que foram feitas, isso foi um pouco iludido. Aliás, eu acho que a questão da estabilidade legislativa é a estabilidade legislativa desde que não haja. Eu aprecio também, portanto, também seria bom que houvesse uma estabilidade das posições que cada partido tem. E, por exemplo, no caso do Partido Socialista, de que eu faço parte, as alterações que foram introduzidas foram o arrepio da tradição do Partido Socialista. Portanto, aí a estabilidade das posições já não existia. Portanto, no fundo, é o regresso às nossas próprias posições que está aqui em causa. Mas isso é uma questão que os senhores deputados são soberanos e certamente tomarão a decisão que entenderem. Mas o ponto aqui não é, portanto, esse. É o ponto de evitar que alguns desses alterações comecem a produzir efeitos negativos. Principalmente porque eu acho que isto não. Eu acho que, quer dizer, o problema dos efeitos é já um acréscimo, porque se não tiver esses efeitos práticos, então isto é completamente negativo. Mas o problema é que não se desenha no horizonte que, do ponto de vista do reforço das cooperativas, seja provável que este tipo de alterações tenham esses efeitos. Agora, o que é necessário é, porventura, responder aos problemas que causaram esta tentativa de os resolver. Que eu compreendo que essas necessidades existem. E, portanto, a ideia de as tentar resolver é em si positiva. Tentar resolver os problemas é positivo. Agora, eu acho que isto é uma maneira equívoca. E é equívoca porque a diferença das cooperativas é algo de estrutural. A Constituição portuguesa, ao incorporar estes princípios, fez uma escolha exatamente tentando retirar, mesmo do próprio legislador constitucional, um arbítrio sobre esta realidade, sabendo que ela é melindrosa, e confiando numa reflexão universal e sedimentada, esta primeira indicação. E a Constituição protege e reforça este setor, mas exige, como contrapartida, que ele obedeça a isso. Logo, o risco que há é que não se beneficia o setor cooperativo, ao fim e ao cabo. Porque ao retirar-lhe o vínculo de obedecer a certas regras, retira-lhe a legitimidade de ser discriminado positivamente. E há certas coisas que se projetam no imediato, são as mais fáceis de resolver. O problema é que são aquelas que nós nem podemos prever agora. Só por acaso, porque essas depois, quando acontecem as consequências, já são irremediáveis. Ora, isso pode acontecer mais facilmente quando há aqui desfazamentos estruturais. Não quer dizer que aconteça, nem que não aconteça em outros casos, mas assim é mais fácil. Portanto, na verdade, esse ponto é um ponto relevante. Claro, portanto, o problema que está aqui em causa é que, desta maneira, nós concentramos-nos nestas questões. E seria se toda esta energia fosse concentrada a tentar arranjar uma fórmula duradoura de apoiar as cooperativas, nomeadamente as agrícolas e as outras, no sentido de lhes dar robustez sem lhes retirar a soberania própria, essa é que é resolver o problema estruturalmente. E, porventura, seria útil do ponto de vista não só das cooperativas, mas dos locais onde as cooperativas se integram. Porventura, a solução desta maneira imediata, julgo que não irá lá, mas o problema aqui não está naquilo que nós possamos. Claro que esta discussão não foi feita, Portanto, esta discussão não foi feita, estes argumentos. O que foi feito foram impressões superficiais com manobras de bastidor de última hora, porque antes das alterações, eu lembro mesmo aqui, quando eu estive nessa altura, estava encaminhado para que as coisas fossem mais ou menos estabilizadas e pelo menos as posições não foram aquelas que foram tidas de repente no ano final. Mas, aliás, o que se vê que há aqui uma incongruência é o seguinte, é que a Constituição valoriza a cooperatividade em si mesma. Há constituições que valorizam cooperativas agrícolas ou de habitação, dão um valor constitucional por serem cooperativas de habitação, por serem cooperativas agrícolas. E, portanto, e aí protegem nesta situação. Mas, portanto, são aqueles tipos de cooperativas. A nossa Constituição protege-as em geral. Quando há especificação é por causa das políticas públicas dessas áreas. Não é, as cooperativas são todas iguais. Ao contrário de outras perspectivas, que distinguem as cooperativas de trabalho, que são as com mais transformador das outras. Não. As cooperativas são olhadas em conjunto, e elas valorizadas em conjunto. Mas, por uma questão de mera relação de forças, e de sem nenhum argumento, há uns ramos cooperativos que são atingidos por isto, há outros não. Mas se formos ver a diferença dos ramos, qual é a diferença? A diferença é unicamente de negociação política. Agora, não já dos partidos, mas das próprias cooperativas. Portanto, não é o facto de ter chegado à conclusão que havia um conjunto de cooperativas que eram diferentes das outras e tratadas diferentemente, é uma questão de negociação política, mas isto pode dar resultados excelentes, mas não é em si um argumento. É um indício de que aqui as coisas não estão a ser bem resolvidas. E, portanto, eu realmente acho que isto, a questão do património, não sei. É uma coisa que eu não sei responder dessa maneira, mas porventura pode ser um problema até ser resolvido de uma maneira mais consistente. Claro que a distribuição da liquidação das cooperativas já dá algumas indicações. Não vejo que haja consequências negativas por causa deste aspecto imediato, por causa da proporção ser menor, mas do ponto de vista do desfazamento indireto já não sei, portanto, porque aqui o problema é de trazer para dentro entidades que têm outras lógicas e que funcionem dessas outras lógicas, ou se lhes pode pedir outra coisa. Porque eu não posso pedir a uma determinada entidade que se comporte contra a sua própria lógica. Mas agora, se eu sei qual é, tem que se coordenar as lógicas. Por outro lado, é preciso ver que, quando as cooperativas precisem de uma agilidade que não lhes é dada pelos quadros jurídicos atuais, elas têm sempre a possibilidade de criar entidades de uma forma jurídica diferente, que prolonguem que sejam úteis. Não é? Há cooperativas que têm sociedades, sob a sua égide. Claro que eu acho que aqui, isso já era uma questão mais difícil, era conveniente nós termos formas jurídicas próprias. Mas enquanto não há, isto já está instituído e é possível. Portanto, quando se chegar a uma conclusão de que uma cooperativa tem dificuldades que não pode resolver dentro da sua forma jurídica, há essa possibilidade sempre. Agora, o problema é o seguinte, é que, às vezes, a ilusão que há é só porque eu estou doente, não é qualquer medicamento que me vai curar. Porque o medicamento errado ainda fico mais doente. Portanto, o que está aqui em causa é nós encontrarmos uma solução que mantenha esta distinção, porque a complementaridade não implica que todas as iniciativas sejam que ser cooperativas. Agora, dá a escolha, quem quiser rentabilizar o seu capital e através daí criar uma empresa lucrativa, não vai usar uma cooperativa, vai usar uma sociedade comercial. Mas quem quiser desenvolver o seu esforço no outro sentido, cria uma cooperativa. Portanto, depende do que é que as pessoas querem. E a complementaridade dessas duas intervenções é mais fácil. Claro que o problema que nós temos aqui é que há algumas iniciativas de outras ordens jurídicas, que têm outra tradição, que podem ser parecidas com a nossa. Mas se nós importarmos soluções que são, porventura, já têm o seu próprio equilíbrio em outras ordens jurídicas, numa em que não tem, o enquadramento não é o adequado, podem ter aqui consequências negativas que não têm nos outros sítios. Portanto, eu acho realmente que o problema aqui, a instabilidade legislativa, será uma coisa muito positiva, até porque, no fundo, nós estamos perante um código que tem 99% de preceitos que estão estruturados dentro das regras clássicas e têm o consenso universal. Todas as cooperativas, todos os partidos. E depois temos uma pequena parte que é o fruto da divergência. Que no fundo o essencial será este. Há outros pontos, claro, podem ser discutíveis e melhoráveis. Sim, senhor, pode-se aproveitar, muito bem. Mas o ponto crucial é este pequeno ponto. Portanto, aqui não há instabilidade. E, pelo contrário, como este ponto tem como consequência suscitar alterações estatutárias, que se sabe que são difíceis, não conheço quem as tenha já feito, e que, porventura, o facto de serem feitas pode causar problemas de reversão, a porventura seria prudente fazer esta reformulação. Porque eu posso admitir que se acha que se deve infringir a Constituição. Mas isto deve dizer-se. Agora, não se deve, corremos o risco de não sermos levados a sério. Se no mesmo Código temos como princípio cooperativo que aceitamos, que pomos no artigo 3º, o princípio de uma cooperativa um voto, e mais à frente desrespeitamos o princípio que aqui escrevemos. Isto não tem lógica. Então nós aceitamos, escrevemos um princípio e vamos desrespeitá-lo à frente, no mesmo diploma legal. É um pouco estranho que isto seja suscetível de envolver, de ser uma opinião doutrinariamente admitida por... Claro que nós sabemos que os juristas brilhantes conseguem o absurdo, mas eu acho que neste caso vale mais ser terra a terra e ver o que aqui está escrito, é inevitavelmente isto, e portanto seria um passo muito positivo isso. E agora o que eu acho, o que também concordo, correspondendo às preocupações que foram aduzidas aqui pelo Sr. Deputado Nuno Serra, é que seria esse mesmo movimento de consenso, que aliás não é o único. Eu participei aqui na reforma do Código Penal de 97 e as posições eram diferentes e chegou-se a uma posição unânime. Portanto, esta área é suscetível disso. A lei de base também foi, portanto, isso é muito fácil. É muito fácil, é um espaço onde há suficientes convergências para chegar à conclusão. Mas agora, se isso chegasse, essa solução fosse acompanhada desta, de uma tentativa de resolver de uma maneira sistémica a questão do crédito nas cooperativas e dos recursos financeiros, isso é que seria um passo em frente. E já agora, outro dia num colóquio, uma representante da Confagri levantou algumas questões. Já agora seria importante também que se arranjasse um mecanismo de tornar ainda mais difícil aquilo que o Código, na sua formulação atual e anterior, faz, que é impedir à administração pública de discriminações ocultas contra as cooperativas, em desobediência à lei. Portanto, impedir que da administração pública haja agentes que, por sua alta recriação, desrespeitam a lei, desrespeitam indicações políticas e discriminam as cooperativas negativamente. Portanto, muitas cooperativas, eu conheço cooperativas agrícolas e pujantes na minha própria terra e que não precisam nada destas alterações nem as querem. E, portanto, agora, de todas se queixam é, às vezes, a administração pública a discriminar negativamente. Portanto, nesses dois pontos, haver um consenso complementar, primeiro o Código, depois um consenso complementar desse ponto, eu acho que o movimento cooperativo seria altamente reforçado e a convivência democrática também.
Sr. Professor Namorado, ficamos gratos pelos relevantes contributos que trouxe até nós, nomeadamente na fase final, que apela à construção de consensos. Acho que é por isso que estamos todos a fazer este trabalho e, pese embora a sobreposição muitas vezes de reuniões sobre reuniões, que é hábito nesta casa, a marcação de várias comissões e grupos de trabalho em horas simultâneas, também por isso é gravada a audição, no sentido de poder depois ser ouvida pelos deputados que assim o desejarem e pelo público em geral. Permita-me que lhe agradeça mais uma vez os seus contributos e a disponibilidade que tem sempre revelado e manifestado para se deslocar à Assembleia da República e dar os seus contributos. Se quiser mandar algum pensamento escrito, algo que possa também ajudar, estamos sempre ao dispor. sempre ao dispor para tudo o que quiser, porque de certo será tida em consideração, independentemente dos caminhos que cada um democraticamente depois leva, mas que será motivo de reflexão, reflexão essa que iremos continuar através da audição de muitas mais entidades, e quer privadas, quer coletivas, quer individuais. Bem-haja e até uma próxima oportunidade. Obrigada.